Este é o Dito e Feito, o podcast do Teatro do Bairro Alto, onde falar é uma forma de fazer e vice-versa. Eu chamo-me Laura Lopes e sou programadora de artes performativas do TBA. Nos próximos dias 5, 6 e 7 de julho de 2022, o TBA apresenta Miquelina e Miguel, uma peça do coreógrafo Miguel Pereira, que nos fala sobre a relação pessoal e lúdica que tem vivenciado nos últimos anos com a sua mãe, diagnosticada com uma demência. À luz desta sua nova condição, convenções, tabus e pudores que existiam entre os dois foram sendo destornados e um novo lugar de encontro emergiu. Juntos, têm criado um espaço próximo e cúmplice, livre, sem regras, onde a dança e a exploração da imaginação são os elementos principais. Neste episódio, a escritora e artista Paula Caspão conversa com o Miguel sobre o processo criativo, os condicionalismos éticos, os limites entre a esfera pública e privada e o lugar de risco e de experimentação que esta peça convoca.
Olá, estamos aqui à conversa o Miguel Pereira e eu, Paula Caspão, com o pretexto de dar um dedo de conversa, uns passinhos em volta do processo de criação da peça Miquelina e Miguel, que vai ter estreia no dia 5, no TBA, com mais duas apresentações no dia 6 e no dia 7. Talvez seja boa ideia começar com a relação a partir da qual estaremos aqui a conversar, da minha perspectiva, da minha posição, que é de espécie de acompanhadora, porque o Miguel convidou-me para ir estando, para visitar os ensaios, para frequentar de vez em quando. E isso é interessante porque, de repente, fui ver como é que esta função estava nomeada no TVA e vi colaboração dramatúrgica. E depois, na versão inglesa, vi assistente à dramaturgia, que me pareceu muito mais conveniente, não é? Porque não é, acho que não é uma colaboração, é esta coisa de assistir, de ser assistente, que é bastante indefinida, que eu gosto muito, e que me fez lembrar um textinho do Agamben, não sei se conheces, está num livro que se chama Profanações, tem vários textos, que também tem um autor como gesto, e tem um textinho que se chama Os Assistentes, é onde ele diz que tanto podem ser pessoas, têm geralmente uma função indefinida, podem ser brinquedos, coisas, e geralmente não se sabe muito bem o que é que eles estão ali a fazer, tanto podem estar com um olhar benévolo como maléfico, não se sabe muito bem. E eu, com esta função, este convite, geralmente me põe sempre num lugar que se passou a chamar muitas vezes em dança, a colaboração dramatúrgica, o que quer que isso seja em cada caso. Eu gostei muito desta noção de assistente, porque é isso que me sinto. Dar algum apoio, mas não sabe muito bem o que é que isso vai ser em cada peça. Uhum. Não sabe muito bem o que é que o trabalho vai pedir, para além das tuas expectativas, das minhas expectativas, que são sempre qualquer coisa que se atravessa no caminho e que não traz nada de bom. E, portanto, esta ideia de que é preciso estar nesta indeterminação de uma assistência que não sabe muito bem o que é, agrada-me muito. Pronto, só para dizer que, de facto, fui visitando os vossos ensaios, e é a partir dessa observação e de alguns pontos que são mais as minhas obsessões, mas acho que não estarão assim tão fora daquilo que vocês estão a fazer, que eu te vou lançar algumas pistas de pensamento.
Ótimo.
Para ver se especulamos juntos.
Ótimo.
Não sei se queres dizer alguma coisa em termos de apresentação, por exemplo.
Não, é só dizer, já me introduziste, é só para dizer que quanto a essa questão, acho curiosa esta coisa da nomeação, não é? De tu teres... eu tinha a ideia que é sempre difícil nomear. Eu próprio tenho essa dificuldade com o meu próprio trabalho, nomear-me no território da dança. É sempre difícil dizer que sou coreógrafo, por exemplo. Portanto, à partida também se coloca essa questão quando tu tens o teu papel de, até se diz external lá em inglês, não é? Ou é exterior, ou Eu não sei se até informei que seria colaboração dramatúrgica ou foi uma interpretação da própria produção, que eu ficava com a ideia, fiquei com a ideia que era mais que assistência dramatúrgica. Não percebi como é que chegou à colaboração dramatúrgica.
Exato.
Mas pronto,
isto é muito interessante.
É o que é.
Eu, na verdade, quis chamar isto porque acho um tema muito interessante e que nos acontece constantemente. E a maneira como às vezes nomeamos no início, porque não sabemos como é que vai ser, e depois retrospectivamente podemos perceber melhor do que é que se tratou, não é?
Sim.
É renomear.
Exatamente.
Mas chamei mesmo não para reclamar. Mas porque
é um
tema que me apaixona.
Sim, sim, sem dúvida.
Não é?
Sem dúvida.
E sobretudo porque há esta indeterminação de funções que implica estar à escuta, não é? Perceber o que é que em cada caso vai ser aquilo que podemos dar. Não é?
Sim, sim.
Não sabemos muito bem.
Claro.
E se soubermos é um problema.
Exatamente. Às vezes é os próprios limites, não é? Da função, que às vezes são pronto, questionáveis ou...
Exato.
Ou procurar esse lugar, não é? Exatamente.
É, sim, como diria o nosso amigo André Lepecki, ver o que é que o trabalho quer, o que é que a peça quer.
O que o trabalho precisa, não é?
Quer que isso queira dizer, não é? Em cada caso.
Exatamente,
sem dúvida.
Uma espécie
de mistério, só pura palpação, assim.
Exato.
Muito, dedicada é que vai aparecendo. Então, Miguel, coisas que pensei, não sei se vai ser possível que me respondas a isto, também não é bem a ideia, podes especular a partir desta ideia. Eu queria perguntar quando ou como, mais ou menos, a partir de que momento ou situação é que identificaste a tua própria prática da dança, o lugar da dança e do teatro, como um espaço para onde poderias levar a tua mãe para praticarem ou estimularem esta nova relação, não é? Que começou, foste vivendo com ela a partir do momento em que o estado de espírito dela, vamos dizer assim, a mente dela se começou a transformar, e num sentido em que, segundo percebi, deu mais espaço, mais liberdade ao corpo. O corpo dela, não é? Sendo uma mulher desta geração muito espartilhada pela moral e pelos bons costumes, não é? Pela função de género muito marcada, de dar a boa educação aos
Exatamente.
Filhos. Como, de repente, um corpo desta mulher parece, de repente, ter mais espaço e surge qualquer coisa como um sentido de humor, o sentido do ridículo, não é? De uma maneira deliciosa. Uhum. Ou um despudor, não é? Que tem qualquer coisa de muito interessante e que tu, com as tuas ferramentas, a tua prática de dança, conseguiste identificar como um lugar de enganchar aí a vossa relação, não é? Pronto, é isto. Se podes.
Pois é, são várias coisas. A primeira é que, na verdade, pois há a minha mãe, não é? Há este contexto com a minha mãe e há também uma necessidade minha que já vem de algum tempo. Aliás, não sei se ela não será até, ou não atravessa todo o meu trabalho, ou é a tentativa de eu falar através do meu trabalho sobre isto, na verdade, que é uma coisa que me tem feito muito pensar. Que é, eu estou muito, eu procuro muito sempre trabalhar aquela coisa que estávamos a falar do nomear e do definir, de criar fronteiras. Para mim é mesmo o que me estimula no trabalho artístico, é exatamente eu poder alargar essas fronteiras, esticá-las, ultrapassá-las eventualmente, estar ali no border, não é? Ali na... mesmo ali nesse lado, nessa fronteira. E o trabalho artístico para mim dá um tempo para cá, está mais presente, e é uma coisa que me acompanha muito, que é a questão também de desmontar um bocadinho a formalidade do espetáculo, do teatro, e tentar encontrar maneiras de estabelecer ligações com as pessoas que vêm ver os espetáculos e que tornem o passar um momento, aliás, foi uma coisa que até tu comentaste que me ficou na nossa primeira conversa, foi pensar isto como passar um tempo juntos. Tu e a tua mãe vão passar um tempo juntos com o público. E essa ideia agrada-me muito, essa ideia também da informalidade. E eu tinha já em mente, na verdade, é curioso porque eu sou muito estimulado por esse tudo aquilo que foge à convenção, às normas e àquilo que é suposto usar como ferramentas técnicas, às vezes uhum. até na própria construção do espetáculo. Gosto de fugir a tudo isso, mesmo que eu gosto de trabalhar a composição, gosto de trabalhar alguma formalidade dentro da informalidade, mas desmanchar essa fronteira entre o público voyeurístico e o espetáculo que acontece para usufruto desse público, e que haja uma espécie quase que de contaminação também, e que sejam alimentados um pelo outro, que haja essa troca. Ora, para chegar agora a este trabalho, o curioso é que isso põe-se muito, está-se a pôr muito essa questão de como construir ou estruturar, construir, controlar estas coisas que a gente quer sempre
prever,
exato. Tudo isso tem sido muito posto em causa nesta minha colaboração com a minha mãe, até pela própria natureza da proposta de ter a minha mãe comigo a fazer um espetáculo. E isso levanta muitas questões nesse nível. Pois há outro tipo de, obviamente, de relações e pontos artísticos que me interessam neste trabalho com ela, mas acho que o ponto de partida é muito isso, é trabalhar com a minha mãe, sendo a minha mãe uma, não é uma artista no sentido profissional, é uma senhora que eu fui descobrindo estas características agora nesta fase em que, como tu dizias, que entrou no mundo da fantasia, né, onde eu me identifiquei muito, de repente, onde eu me revi, né, de alguma maneira, onde eu comecei a perceber que havia, eu venho dali, de alguma maneira, também, ou aquilo também me interessa, e é aí que a gente encontra a matéria para nos entendermos e para partilharmos tempo juntos.
Estava a pensar, por um lado, no paradoxo que é isso constitui, que é por na audácia desta proposta expor aí uma circunstância que tem tanto de prazerosa como de dolorosa,
uhum.
Não é? Que é, por um lado, poderes, enfim, conectar com a tua mãe a partir de coisas que são muito importantes para ti, ou de formas de ser, ou de vias de exploração da tua própria identidade, da tua própria via artística, da tua forma de ser, não é? Que antes não tinhas propriamente meio de comunicar com ela, de haver esse contacto.
Não.
É? E, portanto, há essa possibilidade, e, por outro lado, há outra coisa que é a dificuldade, que é, pronto, teres a tua mãe, trazeres a tua mãe, que, por um lado, sim, corresponde a essa tua, o teu desejo de trabalhar com alguém que não é do teatro, que não tem essa prática, e que junta precisamente a vida com a dimensão artística e com a dimensão da ficção, mas que ao mesmo tempo constitui no processo da criação uma grande, grande dificuldade, que é o que tem estado a tentar trabalhar, não é? Não é, não é que seja alguma coisa de novo, tu colocaste nessa dificuldade, já sabias precisamente o caminho que tinha.
Ou não sabia que a dimensão era tão grande.
Sim, detalhe a detalhe, dia a dia. Mas há essa dificuldade, que é o imponderável, não é? Uhum. e que trouxe, veio com muito mais força do que se calhar tu tinhas previsto, e que no processo, no quadro do teatro, mesmo que seja teatro expandido, teatro performativo, teatro pós-dramático, tudo o que tu quiseres, no sentido de alargar o que possa ser esse encontro que acontece no teatro, naquele dispositivo, há sempre uma estruturação, uma composição, não é?
Um resultado, não é?
Sim, sem que o resultado seja qualquer coisa que finalize ou que exclua, que o processo continue a processar-se. De facto, isso acontece de claro. Dia para dia, mesmo sim, de apresentação sim. para apresentação, não é?
Espetáculos para espetáculos, obviamente.
Exatamente, porque o espetáculo não começa nem acaba ali, já começou muito antes e depois claro. Continua a processar-se no corpo das pessoas que foram ver e nas conversas, não é? E depois em coisas que se vão escrever, portanto, o espetáculo vai se estender e até em formas de como efeitos que vai ter também na vida da tua mãe, na vossa vida, na vossa relação.
Sim, sim.
É? E esse é um aspecto importante também, para além da dificuldade que está a acontecer, não é? De tu te confrontares com também alguns. A persistência de alguns hábitos ou vícios que não são só da exigência da cena, não é? De limar a composição, de escrever essa composição, mas são também da ordem do hábito, dos nossos hábitos relacionais, hábitos discursivos que nós temos e que também neste tipo de situações em que os nossos pais estão numa situação em que pronto, as funções mudam e nós de repente estamos ali a tentar levá-los pelo caminho certo e damos por nós a tentar dizer-lhes, por exemplo, neste caso concreto, por muito que haja o desejo de ir experimentar essa relação possível com a tua mãe pela via da fantasia, há imensos paradoxos que começam a acontecer, que é este de estares, na verdade tens que estar suficientemente confortável na peça, não é?
Claro.
Para não magoar ninguém ou a ti próprio. Essa outra dificuldade que eu estou aqui a tentar alinhavar, que é de não ficarmos presos nas nossas maneiras de funcionar. Mas é aí também que a mim me parece que este espaço, pronto, levaste a tua mãe para testarem, para estimular uma possibilidade de relação nova, não é? Que é uma espécie de segunda oportunidade, se quisermos. Como deixar cair esses tiques de linguagem que nós temos, como... Mas então já mudaste ideias, mas porquê? Sempre a tentar levar tudo para a noção do tempo linear, não é? Quando a tua mãe agora está numa. É como uma anarquivista, uma anarquizadora de memória. E isso tem qualquer coisa de muito interessante, embora ao nível vivencial, pessoal, seja difícil de viver. Mas acho que tu a levaste para ali, precisamente para assumir essa possibilidade e também percebendo que há qualquer coisa nesse remix da memória que ela faz, não é? Porque ela ressuscita os mortos, não é? E abre possibilidades de se casar com eles, por exemplo. E, portanto, pronto, é esta, tudo, é um paradoxo com vários lados que é muitíssimo interessante e como disse, audacioso, não é? É muito delicado. E acho que é uma história que não é só tua, de facto, que toca uma história coletiva muito vasta.
Sim.
Daí, não sei se queres falar também desta dimensão ligação entre história pessoal e história...
Sim, como tu estavas a dizer há bocado, a questão da convenção de relação mãe-filho, não é? Estava estabelecida em toda a nossa existência, ou da minha existência com ela, que de repente... A partir do momento em que há esta alteração psíquica, mental, na cabeça dela, que de repente transforma a nossa relação. E então é aí também há uma espécie de esticar os limites de uma relação, não é? Daquilo que era o papel da mãe e o papel do filho, não é? De uma educação de alguma forma conservadora, de valores, costumes, como referias também, que impõem uma determinada construção, não é? De relação, e que isso de repente começa a esboroar-se de alguma maneira a partir do momento em que a cabeça dela se altera. E é aí que a gente se reencontra e nascem montes de possibilidades. Depois há a questão daquilo que acontece no nosso dia-a-dia, não é? No contexto privado, não é? No quotidiano com ela, em que nós estabelecemos, começamos de facto a desenvolver essa relação de lúdico, do disparate, do absurdo, de não haver filtros, essa coisa simples de não haver filtros, isso é muito bonito. E eu estava a pensar muito nesta questão da memória, que às vezes a memória é uma coisa tão, parece que é uma coisa tão importante, mas ao mesmo tempo eu acho que a falta de memória é libertadora também, em algum sentido, porque ela permite que tu não tenhas que estar preso a esse tipo de força que está ali um bocadinho a limitar, que lá está. Uhum. E alguém uma vez comentou que estas novas degenerescências mentais que a partir de determinada altura as pessoas começam a ter, e cada vez há mais, não é? Alguém que chamou, por exemplo, que é a doença da felicidade. Eu achei isso muito engraçado quando alguém disse que é a doença da felicidade. Porque é quase como se tu já não tivesses problemas ou preocupações, ou a tua memória já apagou-se. Portanto, tu não estás, já não te lembras daquilo que foi. Eu, por exemplo, tenho há momentos, obviamente, nem tudo é prazeroso na nossa relação, não é? Tens os seus momentos de tensão, o questionar também o teu papel ali, de repente parece que estás a ser tu o pai e ela a filha, e ela própria diz isso. Que eu sou o papá, a minha irmã, que também está muito presente na nossa na relação também com ela e comigo, a mamã, o papá e eu sou a filha. Ela própria às vezes diz isso. Ou seja, essa inversão de papéis que acho que é muito comum nestes contextos, mas isso de repente também me leva para lugares diferentes. Eu de repente não tenho filhos e de repente tenho uma mãe que é uma filha. Às vezes, e a própria relação de afetividade também é transformada. Pronto, eu tinha, obviamente, as mães em geral, pelo menos a minha, tenho uma relação muito forte com ela, não é? Uma muito umbilical, não é? Uma pessoa, é aquilo que a gente chama o pilar, um dos pilares, não é? Da minha existência. E ao mesmo tempo, havia sempre essa distância, não é? Até como tu referiste também com a minha própria identidade. Eu nunca fui capaz de assumir perante ela e perante a família, não é? Uhum. A minha identidade sexual, nomeadamente. E isso, de repente, mantém essa distância. E, de repente, parece que isso se desvanece um pouco. Mesmo sem eu lhe ter dito alguma vez isso, ali, de repente, isso acontece. E é muito bonito vivermos isso juntos, porque há uma libertação muito grande, é muito libertador, porque eu posso, eu sou muito, também sou muito maluco. e sempre, também trabalho muito essa coisa do ridículo, como estavas a referir, que é uma coisa que me interessa muito, esses tabus, a coisa dos tabus, não é? A própria relação da nudez, do disparate, do nonsense, que é uma coisa que tem estado muito presente também neste processo. Sim. E isso é muito bonito de viver com ela no dia-a-dia. Agora, há um momento em que isto é uma tentativa de transpor isto para o teatro e para o palco. E aí acho que é o desafio que este trabalho também tem para mim.
Exato.
É exatamente esse momento em que eu me apercebo que não é possível reconstruir essa relação no privado e transpô-la exatamente tal como ela é no teatro. Ela tem outra dimensão, tem outra natureza. E isso é o trabalho que está a acontecer neste momento e que me cria, inclusive, bastante frustração em alguns momentos, porque me apercebo que tudo aquilo que é possível viver nesse privado nem sempre é possível vivê-lo no teatro. Então agora o desafio do trabalho é um bocado como é que eu lido exatamente com essa frustração e como é que eu encontro aí dentro esse lugar de estabelecer uma coisa com ela, dentro, tendo em conta que estamos no teatro e que é um lugar que ela não conhece, que ela não reconhece, não tem ferramentas para lidar com.
Exato. Então é como, sim, isso é o que temos estado a ver, não é? Assim, como é que essa frustração, ou que havia esse desejo de partilhar, literalmente, não é? Partilhar essa história tal qual, isso que estava a acontecer no privado, e que, de certa forma, se prestava tão bem ao espaço da dança como prática artística, porque estávamos num nível de ficção, como é que se chama? Adensamento de vida, por assim dizer, porque é isso que às vezes que a via artística faz, é que nos faz viver de forma mais intensa,
claro,
a vida. E, nesse sentido, claro, parecia tudo estar pronto para vir para o espaço da dança e ser partilhado. Sim. Aí, sendo que isso afirma essa proximidade, não é? Enfim, contigo também, sendo que ela nunca foi ver as tuas peças, não é?
Não.
Isso fazia parte desse tipo de relação.
Exato,
não é?
Distância.
É, sim, que não era, não por não apreciar o por não ter orgulho.
Não por uma questão de desconforto meu,
exato,
de medo, de insegurança, de trazê-la para um universo que eu, para mim, o trabalho do artístico, o trabalho que eu faço, era muito uma espécie também de libertação das minhas próprias, dos meus próprios medos, das minhas próprias questões relativamente a assuntos como, por exemplo, a nudez, a minha,
sim,
sexualidade, tudo isso. E de repente, sim, ela trazê-la para o meu universo e ela poder finalmente
estar lá dentro
a experienciar essa minha loucura, digamos,
sim,
entre
sim,
aspas, faz-me todo o sentido.
Exato.
Mesmo colocando muitas questões, como há condicionamentos éticos, como também já falámos muitas,
sim,
vezes, não é? Porque de repente também, para mim, pronto, no privado acontecem muitos erros, não é? Éticos na,
claro,
nossa relação, mas que entre nós eles são vividos sem nenhum problema, mesmo que eu me questione às vezes.
Sim.
Trazendo isto para a lupa do espaço público, não é? Tudo isso, há muitas questões que também se estão,
exato,
sempre a levantar e que às vezes também provocam bloqueios e medos e,
sim,
inseguranças.
Sim, por isso eu disse também que, e acho, estou sempre a pensar nisso cada vez que eu vou aos teus ensaios e venho processar, e o quanto é corajoso o teu gesto. E pronto, mas voltando a essa dificuldade de ter que lidar com a frustração e descobrir, aceitar que o que se está a passar é outra coisa, e que essa outra coisa é muito interessante do ponto de vista, nomeadamente, da problematização, pronto, mesmo todas essas questões éticas, se pensarmos nessa partilha pública como um lugar de problematização, que é o que o teatro é, não é? Que é abrir uma conversa.
Exatamente.
E também porque é um tema que faz parte da vida de muitas pessoas, sobretudo a partir de certa idade, não é?
Sim, sim,
então,
sem
nós
dúvida.
Nós sabemos isso a partir das pessoas.
Aliás, é uma prática que também faço muito no meu trabalho. Eu trabalho muito a partir da minha própria biografia para construir,
exato,
os trabalhos,
sim,
portanto.
Sim. E, portanto, é mais, sim, aceitar esse espaço que de repente, ao mesmo tempo, também transforma o espaço da dança e do teatro numa outra coisa que não se sabe muito bem o que é, porque realmente a tua mãe não decidiu exatamente de ir para lá, mas de alguma maneira faz sentido que esteja porque está contigo nessa relação, sim, não é? Não importa muito se... E porque é uma pessoa muito sociável, na verdade.
Sim.
Que tem um imenso prazer em estar com pessoas e tem, e, portanto, a partir daí, acho que se pode...
Claro.
Assumir
essa decisão, senão,
de a convidar e até qualquer coisa que se tem comprovado, que ela vem, não é? Vem a tua irmã, também é bom citar que é uma peça importante deste
fundamental,
trabalho.
Fundamental, sim.
Não é? Que é toda, geralmente todos os
todo
apoios.
Todo o suporte, é o suporte.
Não é? Que não está depois no palco.
Está visível.
Exato, mas que é fundamental toda esta coordenação.
Obviamente que também se coloca muito esta questão, porque é que estamos a fazer este espetáculo, porque é que eu a trouxe para fazer um espetáculo comigo. Bom, na verdade isto foi todo um conjunto de circunstâncias que levaram aqui, porque, por exemplo, eu pai há se calhar 8, 9 anos, já não me lembro muito bem, talvez mesmo 10, lá está a memória, o tempo, eu tinha... Quando comecei a perceber que ela começou a alterar a sua lógica, começou a lógica que nós estamos habituados deixou de existir na nossa relação, eu comecei a vê-la de outra maneira, vê-la uma pessoa muito performática e muito divertida e muito lúdica e muito... E isso começou-me a interessar em termos de... Sim. Comecei a perceber, era engraçado eu fazer um trabalho com a minha mãe. Gostava de mostrar-lhe às pessoas aquela coisa, tipo, esta mulher tem estas características, ela é muito engraçada e não sei o quê, e tem uma graça muito própria, como pois. Tu já pudeste constatar. Mas na altura achei que, pronto, houve aí uma moda, há uns anos atrás, em que havia muita gente a trabalhar com os pais, com os avós, com as mães e não sei o quê. E eu achei, pronto, eu como nunca gosto muito de ir atrás de modas, achei que naquela altura não fazia muito sentido e deixei. E pronto, e depois aconteceu que na minha história da dança, que é um projeto que o Rumo do Fumo tem com o Fórum Dança, em que convidam artistas a falar sobre a sua história da dança, pois. Eu quando fiz a minha, terminei a minha história da dança com um vídeo que eu fiz à minha mãe, ela a dançar uma dança de Moçambique. Que pronto, há esta particularidade, nós fazemos parte desse contexto, as pessoas dos chamados retornados, ou no caso dela, ou no caso das pessoas que viveram nas ex-colónias. E ela, e é muito engraçado porque ela fazia essa dança, porque eu pedi-lhe e gravei essa dança, porque eu faço muitas gravações dela, às vezes fotografias, vou registando, e a registando, porque pronto, um bocado para guardar aquilo até para mim. E havia essa, e eu mostrava esse vídeo, mostro esse vídeo no final da minha história da dança como uma espécie de referência final de... E depois a Laura do TVA, ela viu quando viu essa palestra, se calhar reparou nesse vídeo e achou que havia ali um potencial enorme. Isso. E desafiou-me a fazer este trabalho e foi assim que nasceu esta proposta e que me veio, de repente, ligar a essa ideia inicial. Só que, claro, passou muito tempo. A minha mãe também está com... A minha mãe tem 87 anos neste momento. É uma pessoa que tem... Que, pronto, isto é um processo degenerativo, não é? Nós vamos perdendo qualidades. Eu próprio também já vou perdendo.
Sim.
Então, na idade dela é muito normal. E isso faz com que, de repente, se abram novas questões dentro do trabalho... Porque a resposta já não é exatamente a mesma dela comigo e eu próprio tenho que lidar também de outra maneira com isto. Apesar de haver sempre este elo comum que é a dança e a brincadeira. A dança, a brincadeira, o disparate estão muito presentes na nossa relação. E é isso que eu quero trazer um bocadinho, que eu gostava muito de trazer para esta criação, para este processo.
Sim, está lá. Está lá já bem, bem vivo e também mostrando essa capacidade que a dança tem de funcionar também como arquivo praticável, mas como arquivo vivo, que não é um arquivo arrumado, é um arquivo desarrumado. Não. É um arquivo desarrumador, não é? E tem essa particularidade crítica interessante em relação ao arquivo tradicional.
Sim. Não
é? Que é propor uma outra forma de funcionamento. Porque o corpo é este pote de remix.
Completamente.
É? E de desvios e de,
sim,
de,
sim.
E de confusão. E, de alguma maneira, eu quando vejo a vossa a vossa prática nos ensaios, penso nessa força, nessa possibilidade que a dança oferece de, e no facto de tu teres a sorte de estar na dança e de poderes convocar a tua mãe para continuar essa prática com ela, que é uma vossa linguagem dentro destas circunstâncias que se tornou possível, e que é muito interessante ver essas nuances todas das interações que acontecem, que se passa no corpo da tua mãe, como ele reage e como isso é uma forma de viver, de reviver, de intensificar qualquer coisa que é agora a vossa relação tal como ela é. Que é que, de alguma maneira, quase como se a dança tivesse essa força de, sem estar a romantizar nem fantasiar, que isso não interessa nada, mas é qualquer coisa que quando estamos a ver, sentimos essa potencialidade, e nos inspira muito, leva-nos para uma imaginação, e é como se vocês estivessem, de facto, a reinventar uma possibilidade de relação.
Sem dúvida. Ali. Sim. Sim, isso até...
Isso
até
é muito comovente.
Também é curioso, porque nesta transposição para a criação, não é? De tornar isto um material para uma peça ou para um objeto, o que seja, também traz novas, para mim próprio, traz também muitas descobertas na relação com ela. Por exemplo, uma das coisas curiosas na minha relação com a minha mãe neste nosso cotidiano, dia-a-dia, em conjunto, porque eu também cada vez estou mais próximo dela, porque obviamente ela vai ficando mais frágil e ela precisa do nosso apoio, e eu vou estando muito mais presente do que estava há 10 anos atrás,
pois.
Em que ia de 15 em 15 dias, depois comecei a ir uma vez por semana e agora estou tipo 3 vezes por semana com ela. É engraçado, depois, nesse processo da nossa convivência diária ou quando estamos juntos, tem qualidades muito próprias. Por exemplo, há uma coisa que acontece muito às vezes na casa dela e na rua. Nós brincamos muito na rua também, que é um espaço público. Onde esses limites do privado e do público também já vão
estão
ser.
Em jogo.
Também já estão em jogo. E já há aí algumas perturbações que vão acontecendo. Mas depois, na transposição para o estúdio, neste momento, que é onde a gente ainda está, ainda não chegamos à parte do palco, que vai ser outra, vai ser a apoteose, de alguma maneira, disto tudo. Mas no próprio processo do estúdio, para mim tem sido uma descoberta incrível dela própria. E se calhar dela ver-me a mim. Como tu referias há bocado, ela nunca viu de facto o meu trabalho. Eu sempre evitei trazê-la a ver os meus espetáculos, porque estava nu, fazia disparates, e então senti-me um bocadinho desconfortável. Aquela coisa, a tua família vem ver, aquela separação, não é? Como se o teu trabalho fosse uma coisa à parte, não desse para misturar. E ela tem-se revelado, o processo tem sido incrível nesse aspecto, quase que dava para fazer. Aliás, vai ser feito um filme paralelo a esta peça, a um realizador, o Otávio Almeida, vai desenvolver um objeto fílmico sobre o processo desta peça, onde muitas das coisas que se calhar não vão transparecer ali. Exato. Na peça vão poder ser vistas nesse filme. E isso é incrível vê-la a ela e ela ver-me a mim neste contexto. Exato. Onde há outro tipo de coisas que se promovem e há outras que desaparecem. Lá está. É esse jogo entre uma coisa e outra.
Sim, em todo caso, é uma experimentação de uma, na fronteira entre, sim, a vida, tal como nas circunstâncias em que está neste momento, na tua vida pessoal, na vida pessoal dela, e a ficção, não é? Que vais partilhar com toda uma comunidade.
Sim, exatamente.
Que vai poder compor com isso, não é? Porque muito. De facto, é uma história que
ou testemunhar esse... Sim. Essa...
Compor no sentido em que, pronto, tirando ilações daquilo que eu experiencio quando estou a ver, é uma grande comoção por conhecer outras histórias ou ter a minha família também. E, portanto, várias perspectivas e por me situar também... Neste momento, ao momento da vida, em que parece que a questão da memória dos arquivos e nos cai em cima, não é? Como se dizia, não sei se foi a Ana Bigote que disse de uma maneira semelhante, que é Porque às vezes quando estamos a falar na questão da memória e dos arquivos e a relação com a performance, e tenho estado em muitas conversas públicas com colegas e amigos a falar sobre todas estas questões e como é que de repente nos encontramos a investigar, fazer investigação sobre estas questões, e fui constatando que a maioria de nós vai dizendo eu não procurei, não foi qualquer coisa, a altura caiu-me em cima e caiu-nos em cima, exatamente. Porque de facto a questão da memória e dos arquivos tem muito a ver, a vida, a cultura, não é? É toda feita destes processos de escrita, reescrita, reorganização da memória, que tem muito a ver com a identidade e a forma como ela se vai transformando.
Ou como ela se revela, às vezes.
E, portanto, é qualquer coisa que acho que está muito presente, não só nas pessoas mais ou menos das nossas idades, mas que passaram pelo menos o que se chama o meio da vida. E, portanto, acho que nesse sentido é uma história que é de nós todos.
Sim, sim,
não é?
Sem
portanto,
dúvida.
É essa grande força que é afirmar muito que o pessoal, o nível pessoal, é de facto histórico, e é histórico. Pronto, é por aí que é político, é por ser,
exatamente.
É por ser histórico.
Porque nos diz a todos, não é?
Exato, sim, mesmo também, pronto, indo para uma outra parte, que se calhar não vai estar tão presente neste trabalho, no final, mas que tem estado no processo e do qual me falaste e que mostraste a primeira vez que fui ter contigo ao ensaio, que é a coleção de fotografias, o álbum, não é? E o livro sobre a caça e todas essas imagens que vêm desse momento histórico e dessa comunidade, da vida em África, em Moçambique.
Sim.
E todas essas fotografias têm todas uma coleção de poses, não é? de maneiras de estar, do corpo, de expressões e de tecidos, também de estilos vestimentários, e as paisagens, as texturas. Portanto, quando tu mostraste essas fotografias, eu tive uma vertigem, visão de abrir gavetas da minha casa, da casa dos meus pais, ou das casas de imensas pessoas em Portugal, e não só, em outros países, porque a história mundial é muito povoada deste tipo de...
Sim, sim, o nosso mundo...
Então, é essa dimensão também que é mesmo forte, que diz muita coisa, mesmo que a parte que vais estar no que vais mostrar, tu não vais abordá-la de uma forma, digamos... ativa, mas a maneira como vai estar é mais do que suficiente para propor uma... para mostrar aquilo que mostra.
Sim.
Não é?
Sim, porque há um contexto, não é?
É.
E esse contexto, essa história de África faz parte da minha história e da história da minha mãe. Quer queiramos, quer não, cria aquilo que nós somos, não é? Ou criou aquilo que nós somos, como tu dizias, os corpos, a sensibilidade, a maneira de pensar, tudo está atravessado por essa, e é inevitável que isso não esteja, agora é como tu dizes, não é? Eu durante o processo fui fazendo descobertas, porque lá comecei à procura de fotografia, e eu não sou muito de fotografias, eu não vivo, pronto, tenho as minhas memórias, obviamente, como toda a gente, mas não sou muito de ir à procura e de viver esse passado, tipo, olha, eu era assim, era assado, foi assim, foi assado.
Ah, mas as fotografias não são de passado, elas são de futuro, ou seja...
Pois, exato, porque o que elas revelam neste momento, quando eu as fui buscar, por exemplo, encontrei material do meu pai foi caçador, portanto, o típico colonizador, que eu já sabia, não é, mas eu... Encontrei um espólio dele de fotografias e de...
Um álbum.
E um álbum muito grande que dá, por exemplo, para fazer uma peça...
Só.
Uma outra peça sobre o meu pai, que para além de caçador também tocou violino numa orquestra. Portanto, esse contraste... há muita coisa ali muito curioso, muito, muito estimulante para fazer muitos trabalhos. Mas agora o que é que encaixa aqui exatamente? Aqui, se calhar, é como é que... podem estar presentes sem ser o foco central do trabalho.
Exato,
não é exatamente aí que este trabalho quer falar.
Exato.
Trabalho quer falar desta minha relação com a minha mãe, com a questão da memória, com a questão do comportamento, não é? Da questão da matéria
Sim.
Performática, etc.
Sim, mas esses aspectos contextualizam e ao mesmo tempo também dão uns rebordos daquilo que estávamos a dizer há pouco, que eu sugeri pensar não este pedaço de trabalho, não é? Não começa e não acaba ali, e de facto tu também já falaste que há uma outra parte que é a cinematográfica, não é? Que é um outro lado, e eu estou a ver este trabalho todo.
Exato.
Que são essas partes todas, não é só esta
dúvida.
Apresentação de TBA, mas que isso pode ser interessante pensar como, ou esta possibilidade que referiste de continuar a fazer um trabalho só sobre, a partir deste álbum, da caça do teu pai, ou eventualmente, mas é toda uma...
Uma outra...
Mas que faz parte, outra, sim, e que sim, ao mesmo que... tempo ainda é desta. É qualquer coisa assim...
Sim. Sim.
Que tem muito interesse para uma comunidade muito vasta, quero dizer com isto, não só a nível, pronto, a nível pessoal, artístico, mas que tem de facto muito interesse sociopolítico e histórico.
Há só a questão, porque claro, toda esta questão da colonização, de todos estes temas que hoje em dia estão muito em cima estão muito nas discussões. Tanto artísticas como filosóficas, como sociais, políticas, etc., elas têm... Há muita coisa que tem sido feita, inclusive muito trabalho artístico que tem sido feito à volta disto.
Exato.
Não pretendo abordar o trabalho sobre essa perspectiva,
exato.
Não é isso que me interessa, mas que ele está lá, está imbuído no trabalho, como, não é?
Isso,
está lá.
É isso que é muito interessante também.
Para mim é mais isso do que, pronto, isto quero
refletir.
Sim, tu
não estás a refletir sobre isso, estás a reconhecer, sim, de onde é que vens e
qual
é...
Estou só a perceber o contexto e depois desenvolver a relação com a minha mãe, que é o que me interessa nesta pesquisa, sim.
Sim. E nessa tua relação estão estes elementos todos presentes e dão-nos imenso material de leitura, de percepção.
Sim, sem dúvida. Estava só aqui a pensar, há bocado também nesta coisa da dança, não é? Foi referido muitas vezes a dança. E eu queria falar um bocado também da minha relação com a dança, não é? Porque eu sou um bocadinho um outsider, considerado uma espécie de, às vezes, um outsider na própria dança. Porque, pronto, não abordo a dança sobre... Exatamente, a partir dos cânones em que a dança, a disciplina da dança é construída, não é? No sentido até do coreógrafo, que eu acho que sempre um bocado uma espécie de uma contradição, de alguma maneira, eu ser coreógrafo, porque o coreógrafo é aquele que compõe estruturas de movimento, não é propriamente só aquilo que eu faço, mas eu não deixo de fazer dança, de facto.
Exato.
Mesmo com o meu trabalho... toque outras áreas ou tenha outras metodologias. A própria ideia de dramaturgia vem um bocadinho também mais do teatro até do que da própria dança. É uma coisa mais recente na própria história da dança. Mas exatamente porque a dança se expandiu, não é? O próprio território da dança se expandiu, ainda bem. E eu falo muito sobre dança e também, além de fazer dança, falo muito sobre dança. E eu gosto muito de falar nos espetáculos. E sempre achei que a voz também é um elemento também
de... O discurso é um movimento.
É coreográfica a voz, de alguma maneira. E também cria padrões de movimento e rítmicos até. E também porque, não sei, eu gosto de falar. Acho que uso muito bem a minha... Gosto muito de... Mais comunicar, usando todas as... Também me expresso muito a falar, portanto já estou a fazer muitos movimentos, já estou... E obviamente no meu trabalho sempre explorei muito isso, e agora nesta relação, desta peça com a minha mãe, eu percebo também aí que ela tem, por exemplo, ela tem uma relação muito quase que automática com a música, por exemplo. Se tu pões uma música, tu já te percebeste isso, há uma música que se conecta com as memórias dela, lá está, que estão no corpo dela. Eu tive surpresas enormes, porque como na nossa relação nunca punhamos música, era só para esta coisa estarmos a a cantar ao vivo e a fazer as nossas danças ao vivo sem nenhum apoio, suporte musical, de repente aqui eu percebo que há uma série de gatilhos de músicas e de coisas que eu lhe ponho que ela reage, e é muito forte ver a intensidade dela a entrar nas músicas e a pôr o corpo dela.
Uma entrega total, não é?
E uma criação, ela está ali a criar os movimentos a partir das que ela sabe, e isso é muito bonito de ver. Sim. E para mim, aí também é um lugar da dança, não é? Que eu sempre considerei o lugar da dança, que é o lugar da dança, que é o lugar da dança que nos é comum a todos, não é só eu, o bailarino virtuoso, como eu um dia se calhar pensei que queria ser, um bailarino virtuoso, aqueles que fazem coisas incríveis.
Mas é a dança social, não é?
Exato, é a dança social, aquela dança que todos nós gostamos de fazer. E isso para mim é muito importante reconhecer nela e também em mim. E faz, de facto, é uma coisa quase que universal, não é? No sentido em que nós precisamos de nos mexermos e precisamos de expressar através do corpo coisas, não é? E também aquela coisa que de repente há ali momentos em que ela revela, estavas a falar há bocado da coisa das memórias, e de repente ela às vezes, tipo, ou através de uma música, ou através de um passo, de repente há memórias que estavam lá adormecidas e que são ativadas e que aparecem, e que eu próprio não sabia que ela sabia.
Sim. Mas aparecem, passam-lhe pelo corpo e expressam-se.
Tem sido muito rico para mim estar a observar e muito estimulante, tipo, estou a conhecê-la de maneiras diferentes.
Sim, de facto é aí que a dança, de facto, se está a rolar um sítio para vocês estarem.
Exatamente.
Não é? A conversar, entre aspas, não é? Sim.
Sem dúvida, sim. É. Isso é muito bonito de partilhar. Claro que, pronto, eu confesso que, e como tu dizias também no início, para mim é um desafio gigante, como são todos os trabalhos, mas eu acho que este tem uma dimensão, o facto de a ter presente e da minha mãe ser uma pessoa, pronto, muito importante na minha vida, o facto de a ter presente no espetáculo põe-me num lugar muito de muita instabilidade e de muita insegurança, porque, como tu também já te apercebeste, na forma como eu estou a tentar construir o trabalho, com a vossa ajuda, com a tua colaboração, com a colaboração da Bibi Dória, que também tem feito assistência.
Da Bibi, sobretudo, tem feito.
Tem estado bastante presente, sim. A Bibi tem sido um elemento muito, muito importante. É porque, de repente, eu estou-me a pôr num lugar de muito risco.
Isso.
Que para mim, e tu falavas há bocado também em experimentação, que é uma coisa que também me interessa, porque eu vejo também sempre o meu trabalho como mais como uma criação de um produto eficaz, é muito trabalhar sobre a ideia de experiência e de laboratório. Eu gosto de procurar novas maneiras de pensar aquilo que nós somos, a nossa existência, aquilo que significam as coisas, a realidade, a ficção, o que é isso da realidade, o que é isso da ficção. Por tudo isso em causa, e este trabalho coloca-me num lugar muito, muito vulnerável. Porque estamos muito próximos já também da estreia, desta estreia, que é dia 5 de julho, mas ao mesmo tempo eu sinto que há uma rede que eu costumo pôr para me sentir mais seguro, e que de repente essa rede não está lá propriamente. Ou então ela é muito fina. Portanto, tudo, eu acho que pode acontecer no espetáculo. Eu acho que as três apresentações, por exemplo, que vamos fazer agora, todas elas vão ser, se calhar, diferentes. E vai ser muito interessante, e vai-me pôr muito também à prova. Eu tenho pensado muito. Sabes aquela coisa, aquele clichê, quando tu dizes, eu parece que quanto mais sei, menos sei, sabes?
Sim.
E de repente parece que já tenho quase 30 anos disto e estou a fazer esta peça e parece que estou a começar. Tipo, parece que não sei nada, sei que não sei nada, estás a ver?
Sim.
E isso é muito perturbante, por um lado, mas também eu acho que é aí que também há qualquer coisa a encontrar.
Exato.
E eu preciso muito disso, porque nós estamos a viver um momento muito... eu acho que estamos num momento muito complicado. Tudo está transformado, está tudo dependente muito de um sistema que está a aniquilar tudo, inclusive o sistema, o que é considerado arte, e aquele prazer, aquela descoberta, aquele maravilhamento que eu tinha quando eu comecei a trabalhar, hoje esborou-se, porque parece que estamos um bocadinho autómatos a tentar produzir coisas para que vão logo para o lixo, umas atrás das outras. Estás a ver? Tu fazes uma peça, vai para o lixo, uma peça vai para o lixo. E eu, em vez de estar a fazer peças que vão para o lixo, mesmo que ela vá para o lixo a seguir, mas que me permite eu fazer alguma descoberta sobre mim, sobre a relação com a minha mãe e sobre nós enquanto pessoas.
Enquanto pessoas, sim, sim.
O que é que nós necessitamos daqui para a frente?
É, deste um passo em frente, em colocar ali, ir por um caminho que convoca a própria matéria da vida, não é? Ao mais,
sim, sim.
Ao nível mais profundo.
Até pode ser um flop, estás a ver? Pode ser um grande flop.
Sim, mas o que é que será um flop para mim, neste momento do percurso todo? Já não há hipótese que seja flop. Não há. Será vivido? Será vivido? É isso. Consiste em, se flop houver, o que é que isso queira dizer? Não sei.
Flop no sentido em que tu, quando tu sentes que um determinado... Já tive vários no meu percurso. Acho que flops no sentido em que tu tens uma expectativa que depois não acontece. Basicamente
é por isso. Mas já falámos dessa dita expectativa, não é? Que o trabalho consiste em tentar desmanchá-la.
Pois, eu sei, mas é difícil.
Mesmo quando pensamos que já não temos, temos outra. É, não temos aquela, difícil. Temos outra.
É,
mas se calhar pensar...
Que... É um trabalho, é uma prática, como tu dizes, é uma prática.
Sim, mas penso que o que acontecerá naquele momento, e estarão várias pessoas a apoiar.
Claro, há uma equipa que está à volta.
O que quer que funcione ou desfuncione, será o que há a fazer ali, não é? Com o público que ali está. Abrir o saco e é o que vai acontecer.
É, naquele momento.
E isso faz parte do passo que tu deste para chegar, te colocares nesse ponto. Eu não sei, cada vez sei menos coisas, não é?
É verdade.
E, portanto, é isso. É doloroso, mas é uma alegria também. É uma grande...
É.
Qualquer coisa, não sei o quê, mas...
É uma mistura de coisas, mas ao mesmo tempo é estimulante.
Muitos parabéns, assim, eu estou mesmo muito impressionada. E depois, quando venho dos ensaios, fico a pensar em ti, acordo a pensar em ti e na tua mãe. Porque, de facto, não só é uma história que me toca, mas aquilo que vocês estão a fazer.
Uhum.
E a maneira como ela, de ensaio para ensaio, do que eu tenho visto, de facto integrou isso e ela vai e sente-se que ela, o corpo dela, já contém essas horas de prática. Isso já se vê.
Não é? Ela é uma pessoa muito incrível, não é por ser minha mãe, mas pelo que também me percebo com alguma distância, porque eu vou ouvindo, ela tem uma qualidade, uma presença
tem
muito
uma
própria.
Presença, tem uma graça.
É uma graça muito
mesmo
própria.
De faísca, de
tem.
Coisa que se comunica.
É, ela é muito comunicativa, uma pessoa, mesmo no dia-a-dia dela, e ela encanta as pessoas à volta dela, porque ela tem uma personalidade muito própria. E isso também é bonito de partilhar com as pessoas, isso já é qualquer coisa.
Sim, portanto, é confiar.
É confiar, é exato. É confiar, é isso mesmo, eu tenho que pensar muitas vezes nisso. É confiar.
Em tudo.
Exato.
Não sei o quê.
Exato.
O que esboroar na altura, exato, logo se vê.
Exatamente.
Varre-se.
Exato. Reorganiza-se.
Sim.
Se calhar vamos acabar, não é?
Sim, vamos deixar alguma coisa para a estreia.
Sim, senão depois já não nem vale a pena estar a apresentar.
Muito obrigada, Miguel.
Obrigado, Paula. Obrigado por teres aceito este desafio.
Obrigada por me teres convidado, por me teres
pensado
em
mim. Foi um prazer, nós já nos conhecemos há bastante tempo e acho que foi um bom momento para nos encontrarmos.
Sim.
Dito e Feito é um podcast do Teatro do Bairro Alto. A edição é de Sara Moraes, a música de Roe Forest. Acompanhem o TBA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt.